E nós estamos no meio dessa guerra. E o que é tremendo é que quando eu falo sobre guerra, apesar de haver guerras físicas com armamentos, né, canhões, as armas, né, as metralhadoras, os aviões, as bombas, né, apesar de a gente ver isto pela televisão, graças a Deus não chegou aqui, não é? Nem vai chegar. Mas a gente vê lá fora o quanto que as pessoas estão sofrendo por esse tipo de guerra física, não é? A questão aí dos refugiados, a questão aí das pessoas que não tem nada a ver, não é? Não tem nada a ver, estão lá no meio, famílias, crianças, idosos, né? Pessoas, elas estão lá no meio. Elas pediram para entrar na guerra? Elas querem estar na guerra? Mas elas foram parar no meio da guerra. Querendo ou não, estavam lá. O que nós precisamos entender é que o mundo está em guerra. Não uma guerra totalmente física, nós estamos aqui, né, vivendo uma terceira guerra mundial, mas nós estamos falando de guerras como, por exemplo, guerra comercial. E você está no meio dela. As empresas estão competindo diariamente para ganhar a sua atenção, não só a sua atenção, seu dinheiro também. Elas estão competindo entre elas para dizer que o produto delas é melhor para você comprar o produto delas e não da outra. A gente pega isso, por exemplo, né, no mundo dos celulares, dos telemóveis. O iPhone e o Samsung, vá. Né? Aí vem o Wiko. E o Wiko quer ser melhor do que o Huawei, sei lá, que é do Havaí aquilo, não é isso? Tá vendo? Aí, uei! Qual que é melhor? Aí vai vir um e vai falar, eu prefiro o Wiko. O outro vai falar, eu prefiro o... Como que é aí o nome? É isso aí. Ah, qual é a marca que você prefere, então, das companhias telefônicas? Ah, Vodafone, Ótimos, Mel, Nós. Ó, viu? Santo. Se eu continuar com essa conversa aqui, que sabe o que vai acontecer? Vai sair tapa. Ou seja, olha a guerra. Eu prefiro, o outro fala, e é uma guerra comercial, onde as empresas e o comércio estão disputando o quê? Você. Você está no meio dessa guerra e você nem percebeu. Você dá a sua opinião, você batalha. Se eu entrar no campo do futebol, então misericórdia. Não vou nem falar isso, porque eu sei que o Porto é o melhor. Né? Gente, você percebe que você está no meio de uma guerra, irmãos? E você não pediu para estar lá. Né? Às vezes a gente até começa a discutir um pouco de futebol, eu brinco aí com a rapaziada do Benfica, né, do Sport e tal. Aí minha esposa, se ela está perto, ela já diz, eu prefiro a minha parte em dinheiro. Né? Mas é uma guerra, onde estão tentando puxar a gente para algo. Agora me diz uma coisa, quem nasceu aqui benfiquista? Mentira! Você nasceu portista, no meio da sua infância você era esportinguista e hoje você é portista, só que você não sabe. No meio da guerra, conseguiram fazer você acreditar que você era alguma coisa ou alguém e escolher um dos lados. Vou te dizer mais. Guerra comercial, a guerra, né, nós falamos aqui do futebol, bom, guerra tecnológica. Há uma guerra tecnológica, você não percebe isso. Uns preferem o Macintosh, outros preferem o Windows. Né? Aí você vai para os programas. Ah, eu gosto de usar o programa tal. O outro fala, eu não. Eu prefiro usar aquele outro que é mais fácil, é melhor, é mais barato. E no meio disso tudo, quem tem aqui algum aparelho tecnológico na sua casa? Quem não tem? A gente vai orar por você agora. Pelo menos um aparelho tecnológico na sua casa. Tecnologia. Um telefone. Vá. Um computador, um tablet. O que mais que eu posso aqui tecnológico? Uma Bimby. Né? Televisão. Quem tem televisão? Não é pecado, não. Fica preocupado. Que não é... Esse tempo já foi. Né? Aí você fala, ah, eu prefiro a LG. O outro fala, eu prefiro a Samsung. Né? Ah, eu prefiro... Olha a guerra aí, ó, tecnológica. Qual que é melhor? Alguém fez você acreditar, de alguma forma, em algum momento, que alguma... E no meio dessa guerra, você não pediu para entrar, você entrou, você está lá dentro, você está no meio dessa guerra. Né? É interessante que nós estamos aqui, para qualquer coisa hoje, tem alguém disputando a nossa vida, o nosso tempo, o nosso dinheiro, os nossos bens. Alguém hoje está disputando com outra pessoa, com outro alguém, coisas relativamente ligadas a nós. Certo? Detalhe simples. Hoje, por exemplo, nós estamos com o nosso culto indireto. O dia que você não puder estar aqui, como o Xande, por exemplo, você vai para Paris, né? Você vai para o Brasil, você pode assistir os nossos cultos indireto agora, lá, conforto da sua casa, num tablet, num telemóvel e tudo mais, tá bom? É que Deus abençoe todos que estão nos assistindo hoje aí no mundo inteiro. A última emissão nossa, nós tínhamos mais de 30 pessoas assistindo em várias partes do mundo. Tá? Brasil, Portugal, lá em Paris, o Xande, não sei se era o Xande, essa galera estava dormindo. Né? Várias pessoas, tá bom? Ai, que bom, pastor, você não precisa mais acordar cedo para ir para a igreja. Vai perder momentos como esse. Vai perder momentos como esse. Porque eles recebem lá, mas não recebem tudo que você recebe aqui. Amém? Então, veja bem. Também há a guerra ideológica. Há uma guerra ideológica e, querendo ou não, social. O que tem a ver a ideologia ligada à sociologia? Organização de ideias fundamentadas por um determinado grupo social. A ideologia tem a ver com isso. Com organização de ideias fundamentadas por um determinado grupo social, caracterizando seus próprios interesses ou responsabilidades institucionais. Então, existe a ideologia cristã, existe a ideologia fundamentalista, existe a ideologia nazista, existe vários, a marxista, e vai por fora. E é uma guerra. Há uma guerra. Ontem, por exemplo, com aquele senhor que eu comecei a compartilhar aqui, nós ali, querendo ou não, na boa, começamos a perceber que por causa de ideologias cristãs, ambos somos cristãos, eu sou cristão, ninguém pode dizer o contrário, eu sou cristão, porque eu sigo a Cristo. Cristão é seguir a Cristo. E se eu sigo a Cristo, eu sou cristão. Independente de religião aqui. Nós estamos falando de seguir uma pessoa. Seguir uma pessoa que não é uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Filho de Deus, que é Deus. Eu sou cristão porque eu creio no Deus da Bíblia. Que fala de Jesus Cristo. Cristo que morreu por mim pelos meus pecados. Eu sigo este Cristo, não sigo religião. Mas a ideologia, entre aspas, cristã ou religiosa... Vai dizendo que um é e o outro não é, o outro pode e o outro não pode. Está percebendo? E a gente, de repente, está ali no meio daquilo por causa que criaram, fundamentaram ideias. E nós nem muitas vezes nem pedimos para isso. A gente cresceu lá dentro, a coisa aconteceu e pum, virou. Agora, existe ainda uma outra guerra, que se chama a guerra espiritual. Você também não pediu para entrar, mas você está no meio dela. Nessa guerra espiritual, existem duas principais forças de atuação. O reino de Deus, Deus, seu Filho Jesus, o Espírito Santo, a Trindade, juntamente com um exército angelical, ao qual hoje a Bíblia relata para nós que é 2/3 do que existe de anjo, está com Deus. E do outro lado, o mundo das trevas. Satanás e os seus demônios, anjos caídos, 1/3 do céu caiu, diz a Bíblia. Que segue a Satanás e os seus demônios. E a disputa desses dois reinos tem a ver, mais uma vez, com você. Ó, as empresas comerciais disputam você. O mundo da ideologia, da sociologia, disputa você, para que você fique fixado e fundamentado nas suas ideias. O mundo tecnológico está em guerra para ganhar você. E o mundo espiritual também. O mundo espiritual também está batalhando para quê? Para ganhar a sua vida. Só que o que é interessante no meio disso tudo é que em todas estas guerras a decisão é sempre nossa. Você decidiu ser benfiquista, você decidiu usar o Samsung, você decidiu, né, seguir determinada ideologia, você decidiu ter determinado aparelho tecnológico, você decidiu. Logo, a questão hoje aqui que nós colocamos não é quem está ou quem não está na guerra, porque todos nós estamos vivendo em guerra. O mundo está em guerra e todos nós, querendo ou não, estamos lá. A questão daquilo que importa realmente hoje aqui a gente entender não é se estamos ou não, mas de que lado nós estamos. O que importa é de que lado que você está no meio dessa guerra. E eu não vou falar das empresas comerciais, não vou falar da tecnologia, nem da ideologia. Eu vou falar a respeito da guerra espiritual. De que lado você está? De que lado você está? E é isso que eu quero apresentar hoje, porque se estamos no meio de uma guerra, querendo ou não, não existe pessoas que estão isentas disto. Não existe. Tá? Todos sofrem as consequências, e vou dizer mais. Sofre ainda mais aquele que não quer acreditar que está em guerra. Aquele que quer tapar os olhos e querer acreditar. Sabe aquele negócio, o mundo está caindo na cabeça, ele não vai cair. Caiu. Ele olha para cima, vê, né, a coisa caindo, ele fala, não vai cair. Você já viu isso? Eu me lembro de, irmãos, que nós fizemos aqui, isso aqui era um quintal, e nós fizemos aqui uma encenação. Eu coloquei uma bola para pegar fogo lá em cima, tinha uma árvore aqui, né? Hoje está só aqui o pedaço dela. Eu me lembro, eu vou falar isso porque ela está aqui hoje, a Isabela está aqui hoje, né? É bom ter você aqui, viu, Isabela? Irmãos, eu coloquei uma bola de fogo lá que ela ia acender no momento certo, a hora que eu ia gritar assim, e Deus mandou fogo do céu! Aí alguém lá, acho que era o William, ele ia tacar fogo na bola e a bola ia vir por um fio. Ia cair aqui, tinha uma churrasqueira, ia cair dentro da churrasqueira. Irmãos, foi tremendo esse dia. Estava todo mundo sentado aí assim, ó. A hora que acendeu o fogo lá em cima, o povo fez assim, ó. Aí todo mundo correu. E a Isabela correu, mas sabe para onde que ela correu? Para a churrasqueira. Ela não queria acreditar que o fogo vinha em direção a ela. E ela olhava e corria. Tem muita gente assim, ele não quer acreditar. Ele não quer acreditar que está vindo em direção a ele, que está acontecendo com ele, que ele está no meio daquilo. E ele faz de conta que não é nada com ele. É a pior vítima. Se alguém não jogasse a Isabela para o chão naquela, ela ia, irmão, pegar fogo antes do que a churrasqueira. Foi tremendo. Você está entendendo? Não fique mais cego. Diante das situações, não se faça de parvo, não querendo acreditar no que é verdade, realidade. Você está no meio de uma guerra espiritual, aonde Deus te ama e quer resgatar a sua vida para você cumprir o propósito dele, mas também o inimigo, Satanás, como a Bíblia diz, o inimigo das nossas almas. Ele não quer que você conheça Deus, que você experimente Deus, que você viva a realidade de ser, como nós cantamos aqui, alguém que entrega a sua vida para cumprir o propósito de Deus. Na prática, se eu perguntar para qualquer pessoa, você quer viver para quem? Para o Deus ou para o diabo? O que você ia responder? Dificilmente você encontra uns loucos aí que falam, ah, eu quero viver para o diabo. Vá, quer? Então vá para o inferno. Né? Lá vai ser cavalo do diabo ainda, ele quer. Deus não vai impedir isso. Ninguém aqui, irmãos, em sã consciência vai dizer, eu quero servir ao diabo. Só se estiver meio maluco. Todos nós queremos servir a Deus. Agora, a questão é que no meio dessa guerra, há aí um confronto de ideias, de situações, de circunstâncias que na guerra existem para dominar as pessoas. E nós precisamos começar a entender isto aqui. Nós vamos entender algo. Que Deus trabalha usando pessoas cheias do seu próprio Espírito Santo. Como eu compartilhei aqui a respeito daquele senhor, Deus mandou dois jovens para falar, queres ajuda? Queres oração? E ele disse duas vezes, não. E eu disse para aqueles jovens que saíram de lá um bocadinho tristes, assim, ele não rejeitou vocês. Ele não está rejeitando vocês. Ele está rejeitando aquele que tem poder para salvar. Para curá-lo, para libertá-lo. É isso que ele está rejeitando. Mas quem é que colocou esta mentalidade nesse senhor? Ah, foi a vida. Às vezes nem tem nada a ver com o diabo não precisa fazer muito. Eu já falei aqui, o inimigo, põe lá, Giovana, no PowerPoint. No meio dessa guerra, é interessante que Deus ele enche os nossos jovens, por exemplo, com o seu Espírito Santo para falar, olha, Deus te ama e quer abençoar você e sua casa. Mas ao mesmo tempo, Satanás, Ele se coloca numa postura para tentar cegar o seu entendimento, tapar os seus olhos, para que você não acredite nessa verdade, que Deus te ama. E tem um propósito na sua vida. E Ele quer restaurar a sua casa. Quando você deixa de acreditar nessas coisas, você está acreditando em outras coisas. Você está acreditando tão simplesmente no plano e no propósito daquele que veio só para te matar, roubar e destruir. Mas o diabo nunca apareceu na minha casa. O diabo nunca veio e falou comigo pessoalmente. Até pintam ele com chifrinho e rabinho, eu não sei se ele tem. A Bíblia fala que ele se veste como anjo de luz. A forma como ele vem, como ele aparece, como ele te ensina, eu não sei. Mas uma coisa é certa, ele existe, você acreditando nele ou não. Da mesma forma que Deus também existe, você acreditando nele ou não. O ateu fala, eu não creio em Deus, e eu te digo, Deus continua existindo. Da mesma forma, o diabo continua existindo. E a guerra continua. Deus é poderoso para esmagar a cabeça do diabo? Sim! Já o venceu? Sim, é certo! Então por que que a guerra continua? Porque, na verdade, tudo agora está ligado à tua decisão. Quem é que você quer seguir? Se Satanás ainda tem alguma força, é porque o homem está dando força para ele. Quando nós olhamos, irmãos, a corrupção, a maldade do mundo, quando a gente vê a problemática toda, é porque o homem está decidindo. Não quero fazer a vontade de Deus, muito menos conhecer a palavra de Deus. É o homem que decide. Deus, ele tem poder para mudar tudo de uma vez só. Só que da mesma forma que um dia o primeiro homem tomou uma decisão de sair da sua presença, hoje cada um de nós temos que tomar uma decisão de entrar na sua presença. Fala para a pessoa que está do seu lado, e eu não posso decidir por você. Eu não posso decidir por você. A única coisa que eu posso fazer é pregar para você. A única coisa que os nossos jovens puderam fazer ontem é dizer para aquelas pessoas, Deus te ama, eu quero poder orar por você. Mas cada um tomou a sua decisão. Não quero, não preciso. Teve gente que falou, não preciso, eu oro, eu mesmo oro por mim. Amém. Vou te dizer uma coisa, não é porque eu sou cristão, mas se alguém chegasse na rua e falasse, eu posso orar por você? Eu falo, pode. Claro, nunca é demais, paga alguma coisa? Não, de graça. Ah, quero. Cadê, Giovana? Primeira, que a gente vê aqui, primeira palavra que aparece que é Satanás tentando enganar você. Mas, ele nunca vem diretamente, ele tem as suas formas. Da mesma forma, o homem falou, eu nunca vi Deus. Você não precisa ver Deus. Deus manda alguém para falar em nome dele. A respeito dele. Você não precisa ver, você tem que crer. Fé é isso. Da mesma forma, Satanás não precisa aparecer de chifrinho e rabinho para dizer, estou dominando você aí, ó. Ó, estou te controlando. Sabe como é que ele faz? Ele cria estruturas. E uma das estruturas que ele cria está ligada ao mundo. O próprio mundo em que nós vivemos. Você pensa na verdade que aquilo que você está vivendo, reagindo e fazendo, ah, não, isso aqui, né, fui eu que quis, eu... Você pensa que você é benfiquista porque você quis? É. Não é. Você pensa que você gosta de determinado aparelho porque você realmente... Não, irmãos. As pessoas começaram a injetar. E vou dizer mais do que pessoas, mas assim... No reino das trevas começaram a injetar determinadas coisas. No mundo espiritual, na guerra espiritual, começaram a injetar determinadas coisas. Ainda até quando nós estamos ainda no ventre da nossa mãe, na nossa infância, na nossa adolescência. Como eu compartilhei aqui com vocês, irmãos, encontramos um miúdo de 11 anos falando que a história de Jesus é uma fábula. Dizendo que Jesus é melhor do que eu. Com 11 anos! Como, onde ele chegou a essa conclusão? A gente vai descobrindo. Fui descobrindo. O menino tem tudo que ele tem, que ele quer. PlayStation 1, 2, 3, 4, televisão, coisa, 11 anos, tem tudo. Por quê? Os pais estão se matando de trabalhar. Aí você pergunta, trabalham no quê? Tem suas profissões normais durante a semana e de fim de semana eles, né, com muita luta, muito suor, muito esforço, conseguiram adquirir uma discoteca. Então eu conheci esse menino porque os pais saem na sexta-feira, por volta das 8 horas da noite, deixam na ama para dormir o final de semana todo, na ama, porque eles têm que cuidar do negócio deles, que é uma discoteca. Aí vem o filho, endemoniado, que não quer nem Deus, Deus não existe. Não sabe das coisas. Mas como que essa criança conseguiu chegar lá? Irmãos, ele está liberado. Satanás pode fazer o que quiser. A autoridade espiritual sobre a vida dessa criança abandonou ela. Abandonou por causa do dinheiro, abandonou por causa do trabalho, abandonou, né, por causa dos seus projetos. Abandonou. Ele é a autoridade. Ele guarda aquela criança. Ele abandonou. E aí então o mundo que está debaixo do jugo, da prisão, do aperto de Satanás, abraçou essa criança e criou, formatou a sua mente, dizendo para ela assim, ó, Jesus não é melhor do que você, Jesus não pode fazer nada por você, a história de Jesus é uma fábula. E se essa criança morrer hoje, a palavra de Deus afirma, o destino dela é o inferno. Descobri agora, eles voltaram do porto agora, que ele conseguiu, ele falou para os pais, quero mudar de ama, porque eu não quero mais ir naquela igreja. Porque quem trazia ela na igreja era a ama. E os pais tiraram. O que você quer, filhinho? Ah, eu quero agora me jogar de cima da ponte junto com vocês. Tá bom, vamos. Pergunta para a pessoa que está sei lá, quem é a autoridade na sua casa? Então, no mundo está cheio de coisas aí, ó. E eu quero te mostrar uma coisa do mundo. A pior coisa no mundo que nos obriga a ser aquilo que a gente nem projetou ser. Sabe o que é que se chama? Tradição. Quem aqui cumpre alguma tradição? Hã? Ah, ninguém vai levantar a mão, lógico. Quem comemora o Natal? Tradição. Quem celebra aniversário? Onde você aprendeu isso? Sua mãe te ensinou? Tradição. A tradição é algo que se passa. A própria palavra tradição diz. É algo que se transmite. É algo que passa. Passa de geração para geração. Está percebendo? Geração a geração vai se passando. E a tradição é algo tão forte, que nós, ao nascermos em algum lugar, a gente vai, ou vivendo em algum lugar, a gente vai absorvendo essa tradição. E a gente vai acreditando que aquilo é a verdade. A gente vai acreditando que é assim que realmente as coisas são e não pode ser diferente. E se você um dia tomar uma decisão de ser diferente, você está quebrando a tradição e já ninguém mais quer saber de você. Não é assim que funciona? Eu vejo quanto que esportinguista sofre dentro de casa em que os pais são benfiquistas. É uma luta, não é? Não, aqui em casa, meu bisavô era benfiquista, meu avô era benfiquista, eu sou benfiquista, agora meu filho, lagarto. Você está me entendendo? Romper a tradição é como, né, você não faz parte disso, você não está ligado a isso. A tradição, infelizmente, é algo que está injetada no mundo, em qualquer cultura, brasileira, portuguesa, africana, chinesa, japonesa, francesa, onde quer que você for, há tradições. E a maioria das tradições, elas invalidam a palavra de Deus. O problema das tradições é que elas fazem prevalecer mais a vontade do mundo, das pessoas, do povo, de uma nação, do que a vontade de Deus. E aí então nós acreditamos que somos nós que estamos decidindo, nós acreditamos que somos nós que estamos escolhendo, mas estão injetando-nos coisas que não são verdades nem realidades para nós vivermos. Deixa eu te falar mais. Eu estou falando aqui de determinadas coisas culturais, mas a própria religião incute tradição. Por isso, uma das maiores brigas de Jesus quando ele estava aqui na Terra, era com a religião e a sua tradição. A tradição nos faz simplesmente dizer que amamos Deus, que conhecemos Deus, mas os nossos lábios proferem coisas, mas o nosso coração está longe. Põe aí o texto para mim, Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Versículo 5. Até o versículo 9. Marcos 7. Marcos capítulo 7. Do versículo 5 até o versículo 9. Diz assim, ó. E depois perguntaram a Jesus, os fariseus e os escribas, perguntaram a Jesus, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com as mãos por lavar? E em vão, porém, me adoram, ou me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, disse Jesus. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros, dos copos, e fazer muitas outras coisas semelhantes a estas. 9. E dizia-lhes, bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Deixa aí o versículo 9. O que, que Jesus falou para aquele pessoal? Era coisa simples, ó, perguntinha simples. Eu até brinco hoje, né, quando, né, eu vou para a mesa na correria, a gente vai, né, ah, vamos comer, você não vai lavar a mão? Eu falo, não sou judeu. Questão de higiene, amém? Mas, veja bem, olha que interessante. Por que que os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Estava mais preocupado com as leis, com as tradições, com as coisas. Ele fala, pô, Jesus olha para os caras, religiosos, líderes. Fala, meu, vocês estão preocupados com o lavar dos jarros, dos pratos, das mãos e tudo. E aquilo que importa mesmo, que são os mandamentos, a palavra do Senhor, vocês não estão nem aí. Vocês estão invalidando a palavra, invalidando o mandamento do Senhor. Você esqueceu de pôr o versículo 6 aí para mim, viu, Giovana? Invalidando o mandamento do Senhor para guardar a sua própria tradição. Põe lá o versículo 6, olha lá o que, que Jesus diz. E ele respondendo diz, bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, Jesus. Olha o que ele falou. O pastor não pode falar essas coisas. Pega mal. Como está escrito? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe. Em vão, porém, me adoram, me honram. Em vão. Aí eu creio em Deus. Qual é a tradição que você segue? Aí eu creio em Deus. Não. Eu sou de Deus. Você quer servir a quem? A Deus ou o diabo? Eu quero servir a Deus. Mas qual é a tradição que você segue? Você tem uma Bíblia? Porque a visão de Deus, a palavra de Deus é a vontade de Deus. Está na Bíblia. Ah, mas esse negócio de Bíblia, eu não creio na Bíblia. E a Bíblia... Irmãos, isso é uma discussão para a sala de atendimento. A Bíblia é tão sobrenatural. Vou te provar, assim, ó, escrita em mais de 3 línguas. Em tempos diferentes, em tempos de mais de 2.000 anos de diferença. Pessoas diferentes, culturas diferentes, lugares diferentes. Preservadas. Imperadores romanos tentaram destruir. Onde você vai, tentam arrebentar com a Bíblia. É o livro mais vendido do mundo. É best-seller. Sabe por quê? Porque há uma mão sobrenatural guardando ela. O Deus criador daquela palavra, daquela Bíblia que ele escreveu, a sua vontade, as suas leis e os seus mandamentos, ele próprio tem poder para guardá-la por gerações. E no meio das multidões. Dizem que na China é proibido entrar a Bíblia. E é o lugar onde mais tem Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus entra onde Ele quer. E Ele leva a sua palavra onde Ele quer. Mas as pessoas se apegam às suas tradições. E no meio das suas tradições, o versículo 9 mostra o que para nós? Que nós invalidamos o mandamento ou a palavra do Senhor. Você quer servir a Deus seguindo a sua tradição? É praticamente incompatível. Eu te digo algo, eu nasci numa cultura, eu cresci dentro de uma tradição, eu vim de uma família, Deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você sabe, mas o meu pai é catarinense, minha mãe é do Rio Grande do Sul, gaúchos, como dizem lá, barbareirada, tchê, né? Se você olhar para a história do Brasil e conhecer um pouco, essa região do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, um dia, deu uma louca na cabeça dos caras, eles queriam deixar de ser Brasil. Porque eles se sentem superiores ao resto. Eu nasci em São Paulo. O único da família. Mas eles queriam se separar do Brasil porque eles se sentiam melhores. Não, nós é que somos a força. Não queremos, a gente quer deixar de ser Brasil. Vai virar o quê? Não sei. Mas queriam. Então nós estamos falando de um povo. Eu nasci dentro de uma casa com tradição. Era interessante que meu pai, ele pegava minha mãe e os quatro filhos, eu tinha nessa altura aí 2, 3 anos de idade, não me lembro, mas eles me contam. Meu pai, cheio de tradição, pegava a mulher, os quatro filhos, ia até a porta da igreja católica, falava, pode subir, daqui uma hora eu volto. Ia para o bar beber. Mas ele, como nasceu dentro de um lar católico, a família dele não podia deixar de ir na igreja no domingo de manhã. Tradição. Tradição. Um dia isso teve que romper na vida deles. E rompeu no dia que minha mãe falou, eu não quero mais viver com bêbado. Chegou, eu vou embora dessa casa. Aí alguém falou de Jesus para ela. Ela ia, nós vimos na missa todo domingo de manhã, irmãos. E alguém falou de Jesus para ela, falou assim, você vai lá na igreja, aquele pastor ora. Nossa, foi tremendo. Porque naquele sábado à noite, minha mãe se converteu, no dia seguinte, no domingo, pegou os quatro filhos e levou para a igreja. 6 meses depois, meu pai largou o tabaco, a bebida, voltou, foi para a igreja. E hoje os dois são pastores, aqui perto. Aos 60 anos saíram do Brasil para ser missionário aqui em Portugal também. Eu poderia ser um filho de lar frustrado, pai e mãe separado, podia ter me metido nas drogas, nas porcarias todas, mas eu dou graças a Deus que quando eu tinha 3 anos, meus pais se converteram. Aceitaram Jesus e me ensinaram, sabe o quê? Não foi tradição mais dos gaúchos, tradição dos catarinenses, barbaridade, tchê. Porque lá eles são tudo assim, eles batem a bota, eles dançam, nós somos gaúchos! É macho, não é assim que eles falam, nós somos gaúchos! Existe piada que diz o contrário. É anedota que fala gaúcho, só, né? Fala dos gaúchos, né? Mas você vai lá, nós somos tudo macho, barbaridade, tchê. Quebramos tudo isso, irmãos. Abrimos mão de ser gaúcho, paulista, catarinense, brasileiro, para ser cidadão do reino de Deus. Deixa eu te dizer algo. Se hoje, assim, eu nunca na minha vida pensei, nunca, quando eu tinha meus 15 anos, 16 anos, nunca pensei em vir para Portugal e ser pastor ou missionário, nunca, irmãos. A minha vida, apesar de estar dentro da igreja, porque a própria igreja, muitas vezes, ela começa por dentro de nós, que é tradição. Ela começa, e eu fui crescendo dentro de uma igreja e fui recebendo tradição. Aí um dia Deus falou assim, eu quero fazer umas coisas doidas com você aí, cara. Aí arrumou uma mulher bonita, que é minha esposa. E eu olhei para ela e falei assim, ó, eu sou meio doido, nós vamos ter que sair fora daqui dessa terra. E Deus, ela falou assim, Deus já falou para mim, nós vamos para Portugal. Aqui em Portugal, nós vamos para a Europa, não é Portugal. Ela falou, é para Portugal que nós vamos. Amém, então vamos ouvir a mulher, né? Eu não projetei estar aqui. Não fazia parte da minha tradição, dos meus planos. Eu queria ser outra coisa, fazer outra coisa. Só que Deus tinha planos maiores e melhores para a minha vida. Eu queria ser engenheiro civil. Por isso que eu gosto tanto de construção. Está explicado. Sempre quis. Casei minha esposa, o pai dela é arquiteto, desenhista, projetista. Eu falei, pô, olha que legal, hein? Eu via lá ele fazendo, eu quero ser, né? Eu quero andar aí na área, aí, né? Na obra. E Deus falou, vou te pôr na obra, sim. Tocar. O que é tremendo é que assim, ó, meu irmão é formado em informática, eu não sei se é engenharia, agora não me lembro bem se é engenharia ou não, mas tem já a sua faculdade, seu mestrado na área de informática. Minha irmã tem já a sua formação, fala 2 ou 3 línguas, minha irmã mais velha. Né? Minha outra irmã também decidiu ser missionária, coitada. Né? E a gente vai vendo, aí eu casei com ela, né? O marido é engenheiro, eletricista, eletrônico, etc e tal, e a gente vai vendo, irmãos, é tão tremendo, né? Que na verdade eu já viajei para mais de 15 países do mundo pregando a palavra de Deus e conheço gente de todo lado. E os meus irmãos vivem para o trabalho. Eles têm muito mais dinheiro do que eu, mas têm muito menos aventura. E mais, eles também são cristãos. São pessoas poderosas no reino, mas eu vou te dizer uma coisa. Quando Deus me tirou daquela tradição, porque essa, o que você tem que ser para casar com a Daniela? Minha sogra falava assim, meu sogro falava assim, vai casar com ela nada. Esse cara aí quer ser pastor, missionário, vagabundo, sem vergonha. Me xingou de tudo. Hoje me ama. Tá percebendo? Nada. Qual é a profissão dele? O que ele faz? Para onde ele vai? O que ele vai fazer? A minha sogra orava contra, vocês não vão para Portugal. Fala, santo Deus, onde o senhor me meteu? Sete meses eu estava aqui. Minha sogra nasceu nos Açores e foi para o Brasil com 7 anos de idade. Não lembrava do que era Portugal. 57 anos depois, ela volta para Portugal porque eu e ela estávamos aqui. Ó. Eu levei ela para conhecer a nação dela inteirinha. E ela falou assim, ainda bem que vocês vieram para cá. Agora, se eu quisesse seguir a tradição da família, o que eu ia ser? Um engenheiro. Se eu fosse seguir a tradição, né, dos meus antepassados, ia ser gaúcho, barbaridade, tchê. Se eu fosse seguir a tradição de ser brasileiro, o que eu ia estar fazendo? Roubando igual os outros lá. Misericórdia, né? Você está entendendo, irmãos, que há coisas que a gente precisa entender que não é a nossa tradição que tem que prevalecer, é a palavra. Você nasceu numa cultura, você nasceu no meio de uma nação, você nasceu no meio de um povo, você veio de uma família, sim, tudo isso foi bom, foi válido. Só que é o seguinte, na guerra em que nós estamos, espiritual principalmente, as tradições, as nossas tradições estão invalidando a palavra. E a gente precisa abrir mão disto. Jesus falou, põe lá o versículo 9, Giovana, está aqui, ó, em vão, porém, me honra ensinando doutrinas que são mandamentos de homem, dizia-lhes, bem validais o mandamento de Deus para guardar a sua. Deixa eu te dizer aqui algo, eu preciso deixar isso claro para você hoje, porque eu quero poder orar por você hoje, porque Deus quer mudar a sua história. Assim como Ele mudou a minha, como Ele mudou a minha vida, Deus quer te tirar do meio da tradição, Deus quer fazer você ser vitorioso no meio dessa guerra, Deus quer levar você para um outro nível, Deus quer fazer você viver a realidade do seu plano e do seu propósito. E o seu plano e o seu propósito tem a ver com algo de Deus no seu coração e no seu interior. Isaías, capítulo 61. Isaías 61, e eu vou te dizer agora, agora começou a mudança da sua vida. Você quer continuar igual? Eu vou te dizer uma coisa, se segura na cadeira porque vai ser difícil continuar igual. Vai ser difícil. Isaías 61, versículo 1. Eu quero te dizer algo aqui, ó. Começou em Jesus uma nova, um novo tempo. Começou em Jesus uma nova época, uma nova, né, abriu-se um novo caminho, abriu uma nova esfera, aonde a gente deixa de ser normal. Jesus disse assim, olha aqui, ó, a palavra de Deus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Para aí um pouquinho. Oh, olha, vê aquelas expressões ali, ó. Ó, proclamar liberdade cativo, abertura de prisão a preso. Isso tem a ver com o contexto de guerra? Fala a pessoa que está acelerada e fala assim, você está no meio de uma guerra. E deixa eu te falar uma coisa, você está aqui hoje e talvez você está precisando de libertação. Talvez você está cativo e você está precisando desta liberdade. Talvez você esteja aí, né, entendendo, ah, minha vida está tão difícil, tudo está errado, as coisas não funcionam, eu não consigo ir para frente, eu não me sinto realizado. Eu estou frustrado no casamento, eu estou frustrado na vida pessoal, eu estou frustrado em tudo, eu estou precisando de algo. Sabe o que você precisa? Você precisa que o Espírito do Senhor venha sobre você, te unja. Aí você não só vai ser liberto, mas você agora vai começar a ser um libertador. No meio dessa guerra, você vai deixar de ser vítima. Sabe? Ah, o governo, ah, a pessoa, ah, o meu passado, ah, o que me aconteceu, ah, o patrão, ah, os empresários, ah, todo mundo é culpado. Presta atenção, toma a rédea da tua vida. Toma a rédea da tua vida. Entenda algo, é você que vai começar a decidir o teu futuro e é agora. Toma a rédea da tua vida e fala, minha vida a partir de agora vai ser diferente. Só que eu vou te dizer uma coisa, sozinho vai ser diferente para pior. Agora, quando você começar a entender que Jesus pode tomar o controle, veja bem, quando você toma a rédea, tá vendo? Fala assim, ó, agora quem vai decidir minha vida sou eu. Não vou ser mais fruto de tradição, já não vou ser mais fruto do que estão querendo aí dizer que é para fazer, ou comprar, ou deixar de ser. Eu vou tomar a rédea. Aí você toma a rédea. Aí você fala assim, ó, agora que eu tomei a rédea, Jesus, pode avançar do jeito que o Senhor quer. Porque se eu tomar a rédea, existe uma terceira força lá, que se chama carne, o próprio eu, o egoísmo. Veja bem, Satanás não trabalha só no mundo. Ele trabalha na sua própria vontade. Eu não preciso de oração. Aquela pessoa que falou aí para um dos nossos jovens, depois eles compartilharam para nós. Não preciso não, eu oro por mim. Louvado seja eu, glória seja a mim. Porque eu oro por mim e eu também me respondo. Isso aí já sou eu que acrescentei. Eu não preciso de ajuda. Quem não precisa de ajuda, irmãos? Você precisou de ajuda para andar os primeiros passos? Você precisou de ajuda para aprender a escrever e ler? Graças a Deus pelos professores. Você precisou de ajuda para aprender a sua profissão? Alguém te ensinou? A vida inteira nós precisamos uns dos outros. Está vendo como que a Gorete corta bem aqui o cabelo? Hã? Não aprendeu, não saiu sozinho. Ah, um dia eu acordei e saí cortando o cabelo. Não. Alguém ensinou o ofício, pode ser que ela tenha o dom, aprendeu logo, rápido, pegou logo. Mas alguém teve que ensinar. Alguém ensinou o Flávio a ser soldador? Alguém ensinou o Éder a barrar? Barra bem, quero ver lixar, também deve ser um espetáculo. Você está entendendo? Todos nós precisamos de ajuda. Precisamos para ser alguém, para fazer alguma coisa. E no mundo espiritual, deixa eu te dizer uma coisa. Ou você deixa a igreja te ajudar, ou você vai ser ajudado por alguém que vai te conduzir para uma mentira. Porque a igreja, ela fala a verdade, sabe o que ela fala? Sobre a situação que é assim, ó, Satanás, mundo e carne, está tentando te derrubar, mas Deus quer te levantar hoje. E para isso ele derramou do seu Espírito Santo, ele ungiu as nossas vidas. Primeiro para nos libertar, para arrancar-nos da prisão, para tirar-nos do cativeiro, para depois fazer de nós, sabe o quê? Libertadores. Põe lá Isaías 61 de novo, Giovanni. Para você voltar para... Irmãos, para você voltar de uma condição diferente. Você tomou a rédea. Fala, Jesus, toma o controle agora aí, que eu sei que eu estou indo a bom porto, bom caminho, estou indo em direção ao Pai. E aí agora o que vai acontecer? Ele pega, ele me restaura. E aí, olha, me envia para restaurar contritos de coração, proclamar liberdade, cativo, abertura da prisão aos presos. Continua, versículo 2. Mais. Vou ler mais ainda, pode pôr mais. E diz, apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Essa semana você encontrou alguém que estava triste? Encontrou? Deus vai começar a te usar para consolar os tristes. Mais, versículo 3. Diz mais. 3. Às vezes demora. A ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. Versículo 4, e edificarão. É aqui que eu quero pegar. Ó, o resto talvez falou, leu muito rápido, pastor, não entendi nada. Vai lá em casa depois aí 61. Até na net você pega a Bíblia. Ó, te liberta, te restaura, troca tua vestimenta, tira a cinza, traz alegria. Tudo isso para quê? Olha lá. E edificarão os lugares antigamente assolados. E restaurarão os antes destruídos. E renovarão as cidades assoladas, destruídas, de geração em geração. Ó, de geração em geração. Vou voltar para a palavra tradição. De geração em geração, nossas famílias, nossas cidades, nossa nação foi sendo assolada, destruída, martirizada. Sabe por quê? Porque uma nação sem Deus na vida não pode chegar em lugar, não pode chegar em lugar bom de forma alguma. Entenda algo. O povo que conhece o seu Deus é um povo forte, faz proezas. Mas um povo que não conhece Deus, irmão, só vai para a ruína. É governado por homens corruptos e maus que só vão levar a gente para a desgraça. Mas é necessário um povo se levantar, tomar a rédea. Entender que Jesus, ele vai mudar as situações, porque ele nos unge com o seu Espírito. E aí esse povo agora começa a fazer o quê? Edificar lugares que estavam arruinados de geração em geração. Eu creio que nós podemos mudar um ambiente como o Conselho de Almada, o Conselho de Odivelas, o Conselho do Porto. Deus não nos coloca nesses lugares à toa. Mas como é que as coisas começam a mudar? É quando eu pego uma família, como vem aqui, né? Vem a Luísa, vem as filhas, vem o marido deve estar trabalhando ou descansando hoje, sei lá. Mas vem uma família e a gente começa a colocar princípios bíblicos, princípios do reino, princípios de Deus, e elas começam a viver. E aí elas vão para fora. E aí chega lá na escola. Lá na escola elas não vivem marxismo. Lá na escola elas não vão viver comunismo. Lá na escola elas não vão viver ideologias mundanas que não restauram e não fazem nada para ninguém. Elas vão viver, sabe o quê? Palavra de Deus. E aí então o amigo, ele fala, vamos enganar, vamos roubar, vamos fazer diferente, vamos. E ela fala, não, eu tenho princípios. Aí a esposa, o marido, vai para o trabalho e eles chegam lá e vão encontrar pessoas que roubam o patrão, que enganam, que mentem, que fazem, que desfazem. Mas eles chegam lá e falam o quê? Princípios. Princípios da palavra. Estou falando de uma família. Quantas famílias tem aqui hoje? Você já parou para pensar se só nós, aqui ó, só nós tomarmos uma decisão de viver intensamente isso aqui, ó. Restaurar lugares. Renovar cidades que foram destruídas de geração em geração. Só nós decidirmos. Já vai começar a haver uma grande revolução. Ah, mas como é que eu vou mudar? Oração. Não posso obrigar meu vizinho aquilo que ele não quer fazer, mas eu posso orar por ele. Mas eu só posso orar por ele se eu também estiver liberto. Imagina. Eu vou orar por ele, mas olha, mas e eu? Preciso dizer que minha vida está tão ruim, estou desgraçadinho da vida. Então você precisa ser liberto em primeiro lugar. Precisa ser restaurado. E Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele quer fazer isso na sua vida. Ele quer começar uma obra nova, diferente em você. Algo que você nunca viveu, algo que você nunca experimentou. E vou te dizer mais, tem gente aqui que está na tradição cristã faz tempo. Tem gente que já é evangélico há 20 anos. Só que só viveu tradição, está precisando mudar. Está precisando viver a palavra. Eu ouvi essa semana de um professor da universidade, irmãos. O cara nem crente ele é. Ele falou assim, o maior desafio hoje dos cristãos é cristianizar a igreja. Eu falei, quê? Os cristãos estão vivendo mais tradição do que palavra. Como os fariseus viveram tanta tradição e não viveram a palavra. Nós precisamos viver a palavra. A palavra que transforma, a palavra que liberta, a palavra que nos traz revelação do plano, do propósito de Deus. A palavra é que muda a nossa condição, a palavra que traz princípios. A palavra faz de nós homens e mulheres de Deus. E quando se juntou uma mulher de Deus dentro de uma casa, virou família de Deus. Você precisa da palavra de Deus. O Espírito do Senhor hoje vem sobre você. Para você ser alguém na guerra, não é uma vítima na guerra, mas é um conquistador. Deus não quer que você seja mais vítima nesse mundo que está em guerra. O mundo está em guerra, mas no meio dessa guerra nós já somos mais que vencedores. No meio dessa guerra nós fazemos parte de um reino que é vencedor. Por isso é assim, ó, começa a acreditar na verdade da palavra. A palavra de Deus nunca diz que você não ia dar certo. Ela nunca disse que você não servia para nada. Pelo contrário, Deus fala que você tem dons, que você tem talento, que Ele distribuiu a sua própria humanidade, aos seus filhos, coisas tão boas e excelentes, com o propósito de glorificar a Ele e edificar o próximo. Você tem coisa tão boa aí dentro, irmão. Você tem coisas tão boas, mas está sendo desperdiçado. No meio da guerra está sendo desperdiçado. Isso é, se não está sendo usado para o exército do inimigo, para derrubar os outros. Deus te trouxe aqui hoje porque Ele quer te levantar nessa postura. Ele quer mudar a tua vestimenta, mudar a tua mentalidade, mudar a tua visão. Ele quer te alinhar com o seu plano e com o seu propósito para você começar a edificar lugares. Olha lá, fala assim, ó. Vamos falar junto aqui, ó. Bate assim no seu peito e fala assim, ó. Eu sou alguém que vai edificar os lugares antigamente assolados e restaurar os antes destruídos e renovar as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Põe a mão na sua cabeça e fala assim, por isso o Espírito do Senhor me ungiu para pregar as boas novas. Fala assim comigo bem forte, eu sou ungido de Deus para libertar esta geração em nome de Jesus. Amém! Chacoalhe alguém e fala, é de você mesmo! É você mesmo! É hoje que você sai daqui diferente, é hoje que você sai daqui numa nova postura, é hoje que você sai daqui com as rédeas da tua vida aqui, ó, nas tuas mãos, e a partir daqui você entrega para quem você quiser. A partir daqui você fala, Jesus, tu pode ser o Senhor da minha vida, eu posso falar, não, continuo sendo eu, pode, Deus deixa, mas eu te dou aqui o meu conselho, Jesus é melhor do que você. Jesus é melhor do que você. Ele pode ir muito mais longe do que você. Ele é muito mais criativo do que você. Você é criativo, mas ele é muito mais do que você. Você é cheio de boas ideias e boas intenções, mas Deus tem muito mais boas ideias e boas intenções a teu respeito do que você mesmo pode ter. Por isso, assim, vale a pena entregar a vida para Jesus. Eu entreguei a minha. A minha casa serve ao Senhor. Nós somos alegres, nós somos felizes, nós somos juntos, nós estamos conquistando juntos. E vou dizer uma coisa, você acha que eu estou frustrado por não ser engenheiro? Acha mesmo? Estou construindo na mesma. Engenheiro, né? Fica só com o capacetezinho branco olhando, né? É? Não, eu estou lá com a mão na massa. Literalmente. E quando vem massa ainda de jantar, hein, Valdir? Você está entendendo? Mas eu sei que tem coisas que segura a gente. E essas coisas que eu quero orar para que saia da sua vida. Incredulidade, medo de abandonar uma tradição, sabe? Preocupação do que os outros vão pensar. Tudo isso é coisa que interna, não tem nada a ver. Você é livre para escolher. Você é livre para escolher. Entendeu? Ninguém te obriga a nada. Se Deus não obriga, como que vão te obrigar? O mundo está em guerra, mas a decisão é tua. Fica de pé no seu lugar. Já vai acabar a nossa reunião.